Mais de 20 mil declarações de imposto de renda feitas este ano já caíram na malha fina.
Novo Maracanã vai ser inaugurado amanhã. É o quarto estádio entregue para a Copa das Confederações e a Copa do Mundo de 2014.
Sobe o valor mínimo por aluno repassado para investimento em escolas de educação infantil nos municípios e no Distrito Federal.
Sexta-feira, 26 de abril de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Gláucia Gomes.
Olá, boa noite. Estamos também ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
O prazo para a declaração, para a entrega da declaração do imposto de renda ainda não terminou, Luciano. Mas a Receita Federal já detectou algumas irregularidades em milhares de declarações entregues.
Entre as irregularidades, Gláucia, estão crime contra a ordem tributária, formação de quadrilha e falsidade ideológica.
A repórter Carolina Becker traz as informações.
Mais de 21 mil declarações de imposto de renda de pessoas físicas feitas este ano já caíram na malha fina e foram bloqueadas. Segundo a Receita Federal, as suspeitas são de fraudes para obter pagamentos indevidos na restituição do imposto de renda retido na fonte de órgãos públicos. É o que explica o subsecretário de Fiscalização da Receita Federal, Caio Marcos Cândido.
A Receita Federal, ela trabalha com informações de terceiros compara as informações declaradas pelo contribuinte em sua declaração com informações de terceiros. Quando há alguma divergência entre essas informações, a Receita Federal separa aquelas declarações para um trabalho posterior.
Segundo o subsecretário, depois de mapeadas essas tentativas de fraudes, foram atualizados os parâmetros de malha fiscal para detectar situações suspeitas.
A Receita Federal sempre revisa os parâmetros de malha porque as fraudes modificam. Então a gente detecta a fraude, altera parâmetro das malhas para combater as novas fraudes entradas.
Nas últimas 3 semanas foram realizadas 3 operações para combater as fraudes. Os prejuízos ao fisco que foram evitados estão estimados em 55 milhões de reais. No ano passado, com a fiscalização de declarações de imposto de renda, foram recuperados mais de 6 bilhões de reais. Foram fiscalizados 282.857 contribuintes. De Brasília, Carolina Becker.
O prazo de entrega da declaração termina na terça-feira, dia 30. Quem não entregar, paga multa, que pode chegar a 20% do valor do tributo. Em caso de fraude, essa multa chega até 150% do valor.
E até agora, cerca de 17 milhões e 600 mil contribuintes já fizeram a declaração.
E a Receita Federal, Gláucia, alerta para o risco das pessoas deixarem a entrega para a última hora.
O risco, Luciano, é porque muitos contribuintes podem encontrar dificuldades neste período final por causa do acúmulo de acessos ao endereço da Receita na internet.
Então a dica é usar o fim de semana como opção para fazer e enviar a declaração. Os programas para preenchimento e envio do imposto de renda estão em www.receita.fazenda.gov.br.
Maracanã, no Rio de Janeiro, abre as portas amanhã depois de 2 anos e meio de reformas.
É o quarto estádio pronto para receber os grandes eventos no Brasil.
Maracanã se junta agora à Arena Fonte Nova em Salvador, Castelão em Fortaleza e o Mineirão em Belo Horizonte.
O dia 16 de julho de 1950 ainda vive na memória de muitos brasileiros. Naquele dia, a seleção brasileira disputou a final da Copa do Mundo contra o Uruguai. O Maracanã estava lotado. O Brasil era campeão com um empate. Mas faltando 11 minutos para o fim da partida, Alcides Gígia avançou perigosamente pela direita e...
Gol!
2 a 1, Uruguai. Silêncio absoluto no Maracanã. O clima era de uma certa surpresa, pois o Brasil vinha de 2 goleadas. Uma delas contra a seleção da Espanha. Jogo que o aposentado carioca Álvaro de Rezende se lembra muito bem.
E nós jogamos muito bem. Foi um jogo muito bom, foi excelente para o Brasil.
Mas a história se fez e o Maracanã continuou sua trajetória servindo de palco de grandes jogos e vitórias brasileiras. Mário Jorge Lobo Zagallo, único tetracampeão mundial de futebol, é um daqueles que tem lembranças emocionantes do estádio Mário Filho.
Eu tive a felicidade de estrear no Maracanã contra o Paraguai. Nós ganhamos de 5 a 0 e eu tive a felicidade de fazer até 2 gols.
Para a Copa das Confederações em junho deste ano e a Copa do Mundo no ano que vem, o Maracanã vai sediar 10 jogos, incluindo as duas finais dessas competições. Mas para se adequar aos padrões internacionais, o estádio foi totalmente reconstruído. 5.500 operários trabalharam na reconstrução. José Prudêncio veio de Governador Valadares, em Minas Gerais, há 4 meses. Uma experiência que vai marcar o pedreiro para a vida toda.
Não vou esquecer nunca. Isso vai ser uma lembrança para toda a vida, né?
São muitas as diferenças deste novo para o antigo Maracanã. O público vai ficar mais perto do gramado. No anel inferior, a distância vai ser de 14 metros do campo. Ao olhar para cima, os torcedores vão ter o apoio de 4 telões de 100 metros quadrados, que vão ampliar as imagens em alta definição. A sustentabilidade também entrou em campo. Refletores alimentados por painéis solares que ficam na cobertura economizam uma energia suficiente para iluminar 200 residências por um ano. Já a drenagem da água da chuva vai ser feita ao redor do campo por uma grama sintética colada ao piso por meio de borrachas. Outra preocupação foi com a segurança. Segundo o presidente da EMOP, empresa de obras públicas do Rio de Janeiro, Ícaro Moreno.
Se acontece uma briga de um lado, é detectado aquilo, a pessoa consegue o som, falar com aquela pessoa que está lá, falar com aquele setor, independente do outro setor. Então você tem como operar o estádio e levando segurança é isso, com visibilidade da pessoa, com som, com áudio. Você tem todo um tipo de controle, desde a catraca da entrada até ele sentar.
O novo Maracanã demorou 2 anos e meio para ser construído e teve um custo de pouco mais de 800 milhões de reais. Metade deste valor foi financiado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Do Rio de Janeiro, Paulo Lasalve.
A reportagem que acabamos de ouvir teve a edição de Jackson Segundo e sonoplastia de José Maria Pardal.
E depois dos eventos esportivos que vão ser realizados no país, como a Copa das Confederações, a Copa do Mundo e as Olimpíadas, o Brasil vai se tornar um grande destino turístico.
É o que afirmou o ministro do Turismo, Gastão Vieira. Ele participou ontem em Brasília da apresentação do balé da Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, em comemoração aos 10 anos de criação do Ministério.
Com esses eventos, nós vamos alcançar a maturidade, vamos alcançar a idade adulta. O grande desafio do turismo brasileiro é fazer com que aquilo que vai ficar desses grandes eventos possa transformar o Brasil num grande destino turístico para todo mundo.
Cerca de 8 mil pessoas foram ao ginásio Nilson Nelson em Brasília para acompanhar a apresentação da Escola do Teatro Bolshoi no Brasil. Os ingressos foram distribuídos de graça para a população.
7,9.
Aumentou o valor mínimo repassado aos municípios e ao Distrito Federal para manter escolas de educação infantil.
O valor referente a cada aluno de creche pública do período integral passou de R$ 2.075 para R$ 2.427.
Os repasses referentes a alunos de creche em período parcial, pré-escola em período integral e período parcial também aumentaram.
A verba é do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb.
As informações sobre todos os novos valores podem ser consultadas no site do Ministério da Educação, no www.mec.gov.br.
Embrapa, 40 anos.
pesquisar e desenvolver tecnologia que garanta a sustentabilidade da agricultura brasileira. Essa é a missão da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, que completa hoje 40 anos.
Para se ter uma ideia, desde a criação da Embrapa, a safra brasileira de grãos aumentou 4 vezes.
Um dos desafios da empresa é fazer com que a lavoura, o pasto e a floresta convivam em harmonia no mesmo espaço.
Conheça mais sobre a história da Embrapa na reportagem de Ricardo Carandina.
A empresa brasileira de pesquisa agropecuária Embrapa foi criada em abril de 1973 com a missão de encontrar soluções para melhorar o desempenho da agricultura e da pecuária no Brasil. Hoje são 47 unidades em todo o país, como a Embrapa Cerrados, criada em 1975 em Brasília para desenvolver sistemas agrícolas adaptados ao centro do país. O pesquisador Plínio Itamar de Souza explica por que se decidiu naquela época transformar a região em área produtora de alimentos.
Em meados dos anos 70, um dos grandes problemas que o Brasil começava a enfrentar era a escassez de áreas para agricultura. Nós só tínhamos a região sul para explorar com a agricultura. O Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, um pouco de São Paulo. E essas áreas, com o aumento da população, com o aumento da agricultura, elas foram diminuindo. 2/3 da área agricultável brasileira hoje está na região do Cerrado. Essa era a região que mais se apresentava como possibilidade para a agricultura.
Quando a Embrapa chegou ao centro do país, havia ali alguma criação de gado e cultivo de arroz com baixa produtividade. Para transformar a região em área produtora, os pesquisadores precisaram resolver problemas como a falta de nutrientes do solo e depois encontrar uma planta adaptada ao lugar. A escolhida foi a soja e, de acordo com Plínio Itamar de Souza, pesquisador aposentado da Embrapa, ela abriu caminho para o agronegócio na região.
A soja tem essa propriedade de melhorar a parte microbiológica do solo. Por exemplo, o milho precisa de nitrogênio. A soja deixa nitrogênio no solo quando ela é colhida. Então o milho aproveita o nitrogênio. Então, a cultura mais rústica que nós encontramos para cultivar pela primeira vez o solo do Cerrado e ter retorno imediato, mais rápido, do capital investido, foi a soja.
Desde a criação da Embrapa, a safra brasileira de grãos se multiplicou por 4. De acordo com o IBGE, o Centro-Oeste colheu em 2011 33 milhões de toneladas de soja e o rebanho de bovinos da região chegou a 72 milhões de cabeças. Mas com o tempo, a agropecuária tomou o lugar da paisagem nativa do Cerrado. Agora, a meta da Embrapa é recuperar áreas degradadas e evitar que mais vegetação nativa seja derrubada. No modelo proposto pelos pesquisadores, lavoura, pasto e floresta compartilham o mesmo espaço. O chefe-geral da Embrapa Cerrados, José Roberto Rodrigues Pérez, explica as vantagens do sistema.
A integração lavoura-pecuária-floresta permite produzir carne, grãos, madeira, água e energia no mesmo lugar. Hoje nós usamos em média 40% a 50% da nossa terra disponível por ano. Nesse sistema integrado nós vamos poder usar 92%.
A Embrapa considera que ainda tem desafios a vencer e por isso está lançando o projeto 40 mais 20, que vai fazer um balanço da atuação da empresa nas últimas 4 décadas e estabelecer metas para os próximos 20 anos. O presidente da instituição, Maurício Antônio Lopes, fala sobre as contribuições que a Embrapa ainda pretende dar à agropecuária.
Nós temos todo esse processo de mudanças climáticas, nós vamos ter que adaptar a agricultura a uma realidade de climas cada vez mais intensos, né, com estresses muito intensos, né, temperaturas mais altas, eventos climáticos extremos, como secas, como chuvas muito intensas. Esse vai ser um grande desafio para a agricultura tropical no futuro e um desafio que vai demandar muito conhecimento, muita pesquisa.
Informações completas sobre a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária você encontra em www.embrapa.gov.br. De Brasília, Ricardo Carandina.
Na semana que vem você vai saber mais sobre o trabalho da Embrapa, aqui na Voz do Brasil.
E por falar em produção de alimentos, Luciano, a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, vai intensificar a fiscalização do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. Para garantir a qualidade dos produtos.
Criado em 2003, o programa tem o objetivo de combater a fome e a pobreza no país.
Funciona assim. o governo compra parte dos alimentos diretamente dos agricultores familiares, assentados da reforma agrária, comunidades indígenas e demais povos e comunidades tradicionais para a formação de estoques e distribuição à população mais pobre.
A superintendente de suporte de agricultura familiar da Conab, Kelma Cristina Melo, dá detalhes sobre como vai funcionar a fiscalização.
Desde 2003, a Conab já realiza o acompanhamento e a supervisão dos projetos do PAA. Mas essa ação de fiscalização, a partir de 2013, integra um plano nacional de fiscalização. Os técnicos da Conab vão visitar, entrevistar essas famílias que recebem os alimentos do lado dos consumidores. Os fornecedores, que são as associações e cooperativas da agricultura familiar, também serão entrevistadas por amostragem, numa medida de exatamente verificar a qualidade dos produtos, a entrega, a questão de controle, dos pagamentos aos agricultores, enfim, todos os procedimentos relacionados à operação.
7:16.
Toda sexta-feira é dia do Espaço Participe, aqui na Voz do Brasil, onde a gente divulga iniciativas que abrem espaço para contribuição cidadã.
E o assunto de hoje é o programa Viaja Mais, Melhor Idade, que funcionou de 2007 a 2010 e facilitou viagens pelo país de muitos idosos brasileiros.
Agora o Ministério do Turismo vai reativar o programa e está recebendo sugestões até 31 de maio para melhorar ainda mais a iniciativa.
O aposentado Gil dos Santos e a mulher Zane adoram viajar. O casal já visitou várias cidades do país.
Nós gostamos muito do litoral da Bahia, Prado, Porto Seguro, Comuruxatiba e por aí afora, um lugar muito bom. O sul, Natal também é um lugar muito agradável. Aqui as cidades históricas de Minas Gerais, notadamente Mariana, Ouro Preto, Tiradentes. E o sul do Brasil também, a última viagem que nós fizemos até, lá para Gramado, um lugar encantador.
Os dois costumam comprar pacotes de viagens para grupos de melhor idade. Dona Zane acredita que se as condições de compra das passagens aéreas fossem melhores, mais idosos viajariam.
Não podemos comprar a passagem com muita antecedência, porque a gente tem medo da saúde brecar esse passeio. Então é comprado mais próximo. Aí o preço é exorbitante. Que houvesse uma tarifa, não vamos dizer que é específica, não, mas uma tarifa mais maleável.
Idosos com 60 anos de idade ou mais vão receber incentivos para fazer viagens de turismo pelo país com custo reduzido. O diretor de estruturação de destinos do Ministério do Turismo, Ítalo Mendes, explica que a ideia é reativar o programa Viaja Mais Melhor Idade, que funcionou no período entre 2007 a 2010.
O programa tem por objetivo trazer para esse público ofertas exclusivas de produtos turísticos com desconto, seja hospedagem, passagens aéreas, pacotes turísticos com desconto, sobretudo no período de baixa temporada, e também um componente de crédito, né? Trazer ofertas de crédito também, condições diferenciadas se o idoso precisar de recursos para viajar, para que a gente consiga não só movimentar o mercado turístico na baixa temporada, quanto oferecer para o idoso condições e vantagens exclusivas na hora de viajar.
Por isso, o Ministério do Turismo quer receber sugestões para melhorar ainda mais o programa. Está disponível na internet um endereço eletrônico para receber as contribuições. A meta é anunciar ainda neste ano a nova edição do programa. O diretor de estruturação de destinos do Ministério do Turismo, Ítalo Mendes, explica que qualquer pessoa pode contribuir.
Todo cidadão que queira contribuir, ele pode enviar as contribuições para ouvidoria@turismo.gov.br, que essas contribuições serão incorporadas ao programa.
Neuza Pivato Miller, coordenadora geral dos direitos da pessoa idosa da Secretaria de Direitos Humanos, destacou a importância da reativação do Viaja Mais Melhor Idade.
Para a população idosa que cresce a passos largos, é muito importante e certamente um número maior terá acesso futuramente.
As contribuições pela internet para a nova edição do programa Viaja Mais Melhor Idade podem ser apresentadas até o final de maio. De Brasília, Mara Kenupi.
Voz do Brasil!
A presidenta Dilma Rousseff disse ontem à noite em Buenos Aires, na Argentina, que o comércio entre os dois países deve crescer este ano.
Dilma se reuniu com a presidenta argentina Cristina Kirchner e reforçou que a relação entre o Brasil e o país vizinho segue forte e inabalável. Priscila Machado tem mais informações.
Em discurso durante jantar no Museu Bicentenário em Buenos Aires, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que é necessário fortalecer a cooperação regional e superar entraves.
A partir deste ano, o comércio bilateral, as nossas relações de investimento, o financiamento, tenderão novamente todos a crescer. A nossa convicção é que esses desafios somente se enfrentam, vou repetir, com mais e mais integração, com mais e mais cooperação e com uma visão conjunta a respeito do papel do Brasil e da Argentina, tanto no plano multilateral, mas sobretudo no plano bilateral.
Na próxima semana, as discussões entre Brasil e Argentina vão ser retomadas pelas equipes técnicas dos dois países, durante o encontro do Mercosul em Montevidéu, no Uruguai. A presidenta disse ainda que as relações entre Brasil e Argentina são pautadas pelo diálogo e pela transparência. De Buenos Aires, na Argentina, Priscila Machado.
Hoje uma cerimônia aqui em Brasília lembrou as vítimas de acidentes de trabalho no Brasil.
O evento realizado pelos Ministérios da Saúde, da Previdência Social e do Trabalho e Emprego marca o Dia Mundial de Segurança e Saúde no Trabalho e o Dia Nacional em Memória das Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho, comemorados neste domingo.
O repórter Leandro Alarcon tem os detalhes.
Janeiro de 2013 marcou a vida do mestre de obras Joaquim Santana. Durante o trabalho, ele sofreu um acidente e ficou soterrado por 10 minutos. Foi socorrido por colegas e não esquece da data.
Muita agonia, porque além de eu não poder mexer nem nada, que prendeu meus braços, e vendo o companheiro do meu lado aterrado todinho, que eu só tivesse, né, podendo mexer para ajudar ele. A sorte dele é que o tio dele estava lá em cima e viu a posição dele. Aí começou a cavar do lado, aí foi, a terra foi abaixando, abaixando, e foi puxando com a enxada devagarzinho, que foi descobrindo a cabeça dele, descobriu o rosto dele, entendeu? Aí demorou mais ou menos 10 minutos, os bombeiros chegaram.
E para não deixar que casos como o que aconteceu com Joaquim caiam no esquecimento, foi feita nessa sexta-feira uma homenagem às vítimas de acidente de trabalho em Brasília. Para se ter uma ideia, segundo a Previdência Social, em 2011, mais de 700 mil pessoas sofreram algum tipo de acidente enquanto trabalhavam. 2.700 morreram. Para o diretor do Departamento de Saúde do Ministério do Trabalho, Celso Haddad, o aumento no número de pessoas empregadas contribui para que haja mais acidentes, mas não significa que haja menor segurança.
Com relação à quantidade de trabalhadores empregados e o número de acidentes, o índice abaixou. Agora, em números absolutos, até porque você tem hoje uma massa de trabalhadores maior, a quantidade de acidentes é maior em números absolutos.
Quem sofre um acidente de trabalho pode buscar informações pela internet no site da Previdência Social. O endereço é www.previdencia.gov.br. De Brasília, Leandro Alarcon.
Brasil.
Um dos dois finalistas do processo de seleção para diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, OMC, é o brasileiro Roberto Azevedo.
Ele passou pela segunda rodada de consultas aos 159 países membros, realizada em Genebra, na Suíça.
Os resultados foram divulgados hoje. A escolha final não vai ser feita por eleição, mas por consenso dos países membros da OMC.
O eleito vai atuar no cargo de diretor-geral da organização no período de 2013 a 2017. E o resultado vai ser anunciado em maio.
Um hospital de campanha com centro cirúrgico e equipamentos modernos, instalado no Vale do Javari e Alto Rio Solimões, em plena floresta amazônica, vai realizar mais de 2 mil atendimentos e 250 cirurgias.
O hospital vai atender a uma comunidade que reúne 52 mil indígenas entre os dias 26 de abril e 4 de maio.
A unidade hospitalar é uma parceria entre o Ministério da Saúde e a Organização Sem Fins Lucrativos Expedicionários da Saúde, que disponibilizaram infraestrutura e profissionais voluntários para realizar o mutirão de cirurgias e consultas médicas numa área de difícil acesso.
Você ouviu na Voz do Brasil.
Mais de 20 mil declarações de imposto de renda feitas este ano já caíram na malha fina.
Novo Maracanã vai ser inaugurado amanhã e é o quarto estádio entregue para a Copa das Confederações e para a Copa do Mundo de 2014.
Sobe o valor mínimo por aluno repassado para investimento em escolas de educação infantil nos municípios e no Distrito Federal.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil. Voltamos na segunda-feira. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana e até segunda.